WRF apresenta Notícias do Meio. O ambiente é a vida.
Hoje no Notícias do Meio, vamos falar com a pesquisadora científica Andreia Soares Pires sobre o turismo ecológico no Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio. Ouça agora a entrevista com a repórter Mariana Garcia.
Bom dia, estamos no programa Notícias do Meio com a pesquisadora científica Andreia Soares Pires. E vamos falar sobre o turismo ecológico no Morro do Diabo. Bom dia, Andreia. Como que é o turismo no Morro do Diabo e qual a sua importância?
No Morro do Diabo, o turismo, ele na verdade está mais restrito ao público escolar e universitário. Mas nós fizemos uma reestruturação no programa de uso público, e esse programa que é o responsável pelo recebimento de visitantes, e isso teve um efeito também em trazer famílias e visitantes esporádicos para o parque. Então, o turismo passou em 2005, os visitantes passaram de 3 mil visitantes para, em 2012, 24 mil. É um aumento significativo.
E quantos turistas recebem por ano?
Então, de 2005 nós tivemos esse aumento, foi para 10 mil visitantes, 2006 14 mil, 2007 18 mil, 2008 20 mil e a partir daí só crescendo o número de visitantes. O ano passado foi fechado em 24 mil visitantes, 24 e alguma coisa que não me lembro exatamente, mas teve um aumento de mais de 700% na visitação no parque.
Há eventos que ocorrem no morro, como o ciclismo, isso prejudica a reserva ambiental?
Na verdade, existe no parque existe um plano de manejo, que é como se fosse um plano diretor de uma cidade. E nele as regras são muito claras em relação ao uso de determinados espaços. Então, por exemplo, o cicloturismo ele ocorre numa área em que foi uma antiga estrada que ligava Teodoro e Euclides da Cunha, ligava o lado do Paraná. Então, sem problema, porque esse espaço já foi aberto. Agora, bicicleta em trilhas para pedestres é um crime mesmo, não pode acontecer. Outros eventos, assim, geralmente são planejados em função do zoneamento da área. Então, por exemplo, o acampamento que acontecia era feito na sede, barracas, tal. Até poderia ter uma fogueirinha, mas isso foi em função do zoneamento. Todo evento tem que ser planejado em função desse zoneamento. É bem restrito.
Qual o interesse das pessoas que visitam um morro?
Em conhecer, na verdade, o lazer em contato com a natureza mesmo. De voltar ao que a gente chama à consciência primitiva da pessoa, de sentir aquele ambiente, de vivenciar a natureza. Esse é o maior interesse.
E quais as localidades do país, do mundo, assim, que mais visitam o morro?
Atualmente é o município de Teodoro Sampaio, que redescobriu o parque a partir de 2005. E Presidente Prudente também tem um número muito grande de pessoas. Engraçado que a partir da reestruturação do uso público em 2005, a maior público vinha de Prudente e da região. E Teodoro Sampaio era bem pouco. Hoje não, hoje já teve uma inversão. Por exemplo, o cara vem aqui com a família, traz a família que vem de fora, mas a maioria é o pessoal de Teodoro que redescobriu o parque.
Como que o turismo no morro influencia na economia da cidade?
Pois ainda tem pouca influência, deveria ter muito mais. Eu sempre disse isso desde que nós repensamos esse programa, que seria possível ter um avião chegando em Prudente, uma lotação trazendo essas pessoas e usando o parque como um espaço mesmo para explorar não só trilhas, como o Rio Paranapanema. Poderia, assim, se pensar dentro do zoneamento do parque, dentro das regras do plano de manejo, safaris fotográficos, os birdwatching, que são os observadores de pássaros, tem pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo, que vem e é um pessoal que tem dinheiro, que pode trazer valor e agregar valor ao comércio, aos restaurantes, a pousadas, no entorno do parque. Uma das coisas que é bastante importante frisar é o seguinte: o parque, ele de certa forma, vamos colocar entre aspas, ele bloqueia o desenvolvimento econômico naquela área em que ele está inserido. Não pode ter indústria, não pode ter existe uma série de restrições. E o turismo é a chave para a economia de uma cidade que tem um parque como esse. para se desenvolver em função do entorno do parque, ter um desenvolvimento para, voltado para o turismo, para o atendimento do turismo. Porque o turismo é uma cadeia que vai desde a chegada do cara na rodoviária até o atendimento top no restaurante. Tem toda uma série de gastos aí que é possível agregar valor ao município.
Então quer dizer que a gente tem uma área enorme ecológica assim e não soubemos explorar ela?
Exatamente. Eu acho que tem um potencial ainda inexplorado nesse parque e que precisa ser descoberto pela comunidade e precisa ser trazido à tona. Está sendo feito um projeto de reestruturação do parque, inclusive com pousadas lá dentro. Isso é uma opinião muito particular minha, muito pesquisadora, e eu acho que isso é um equívoco, porque nós já temos uma hospedagem lá, uma hospedaria simples, que as pessoas gostam de estar na simplicidade. O que tem que ser fomentado a se desenvolver é hospedagem do lado de fora do parque, para que as pessoas ganhem dinheiro em função do turismo. Então existe um equívoco aí de objetivo mesmo da criação da área, dos seus objetivos de valor, e que não está sendo levado em consideração.
E quanto a pesquisadores científicos, assim, vem muito para cá ou é restrito também?
Não, atualmente tem algumas pesquisas em desenvolvimento, mas diminuiu bastante o número de pesquisas, porque assim, é uma área distante da capital, os recursos para pesquisa são escassos, né? Nós somos pesquisadores aqui do estado mesmo, concursados, e nós desenvolvemos pesquisa com a própria área, mas existem pesquisas de várias naturezas, desde animais de grande porte até vegetação de todos os níveis que você imaginar, tem pesquisa.
Esta foi a entrevista de Mariana Garcia. Até a próxima. Apresentação, Pamela Dias. Reportagem, Mariana Garcia. Edição, Gesley Almeida. E coordenação, Homero Ferreira.
Notícias do Meio. O ambiente é a vida.